Graças a Deus, meu irmão. Tudo bem,
Tudo
tudo na
na paz,
bênção.
tudo na paz.
E aí, meu pastorzão, o que que o senhor manda nesse tempo de quarentena? Como é que tá aí? Como é que estão as coisas aí dentro de casa, igreja? Fala comigo.
Rapaz, a gente não aguenta mais ficar dentro de casa, né, cara? O pessoal fala pra gente ficar dentro de casa, mas dá vontade de ir no mercado toda hora pra comprar alguma coisa. Mas
Rapaz,
é assim mesmo, a gente vai sobrevivendo. A igreja
vai
vai bem
sim.
também.
É
Graças a
verdade.
Deus.
É verdade. Eu tava falando com a minha esposa hoje que eu acho que a minha vista nunca coçou tanto em época de quarentena. Eu tô coçando o olho toda hora. Só porque não
Sério?
pode botar a mão no rosto. Sai na rua, é uma irritação. Só Deus na causa, né?
É verdade.
Mas amém, pastorzão. Fala aí para quem está ouvindo, tem muita gente aqui que talvez não conheça. Fala aí de um pouquinho do seu ministério, onde está localizada a Congregacional Ágape, né, localização, que assim que a gente retornar, esse povo vai fazer uma visita lá. Em nome de Jesus.
Então, eu estou pastoreando há 6 anos a Congregação Ágape, é uma igreja congregacional, né? Fica aqui em Seropédica mesmo, na rua 6, ali perto do Colégio Janotti. E é uma igreja que está em processo de plantação. A gente começou ela em 2013 e de lá para cá Deus tem abençoado a gente, graças a Deus. A igreja está crescendo, o pessoal tá caminhando firme lá com Jesus. E esse tempo deixou a gente, fez um desafio para a gente começar a mexer com esse negócio de live, de fabricar, produzir mais conteúdo para a internet. A gente fazia isso de forma muito tímida, mas agora, pela necessidade, acho que eu estou trabalhando mais agora do que em período normal.
É verdade. Eu tenho acompanhado aí quem não sabe o que o pastor João está falando, tem no Instagram aí, né? É IEC Ágape, não é isso?
IEC.ágape.
E o conteúdo tem
Isso.
sido uma bênção mesmo, né? A gente tem um grupo chamado Teu Reino, onde tem vários
Isso.
pastores ali, e de vez em quando o pastor ou a missionária Josi compartilha alguma coisa lá, e tem sido útil, material muito bom, né? Eu apliquei até aqui em casa com a minha filha, aquele da Daniel na Cova dos Leões.
Foi bem legal, bem legal. O
Muito
pessoal que
bom.
tem ajudado a gente é bem talentoso também, bem esforçado, né? Então isso fez a gente perceber um rumo de possibilidade ministerial que para a gente ainda estava um pouco distante. Às vezes fica meio tímido, né, de aparecer no vídeo, mas a necessidade fez a gente se movimentar. E eu acho, tenho uma séria expectativa de que a gente começou algo que eu acho que não dá mais para voltar atrás. Vamos ter que manter a peteca no ar agora.
É verdade, pastor. Eu aprendi duas coisas com esse período. Uma, que a igreja não deve deixar a rede social. E duas, a igreja tem que permanecer exercendo a fé e a oração como tem exercido nesse momento, né?
Verdade.
Porque, né, as duas coisas vão ter que andar junto. Quando nós voltarmos a nos reunir em congregação, né, eu acredito que em breve isso vai acontecer. O conteúdo digital ele não pode parar, mas essa fé que a gente tem exercido agora, né, esse momento de oração, de compartilhamento, ele também precisa continuar, tanto na rede social quanto na igreja, né? Eu acredito que vai ser um tempo bom. Pastor João, até o que que você acha aí da expansão do reino nessa forma virtual, né? Você acha aí de alguma maneira que vai ter crente acomodado depois disso? Ou não, o povo vai saber alinhar a congregação no ajuntamento físico junto com o espaço virtual? O que que o senhor pensa assim a respeito disso?
Então, rapaz, eu tenho pensado um pouco sobre essa nova dinâmica, nova, eu na minha perspectiva, né? Eu acho que tem muita gente já há um bom tempo nesse ambiente virtual, fazendo muita coisa boa. E eu percebo que é um lugar que a gente não pode pode deixar de estar mesmo. Eu concordo com você. Eu, há uns 2-3 anos atrás, mais ou menos, acho que um pouquinho mais, 4 anos, eu estava lendo um livro sobre planejamento estratégico da igreja, do Josué Campanha. E ele dizia, quando ele faz uma perspectiva da missão da igreja, ele dizia que uma igreja relevante, uma igreja que consegue se comunicar com as pessoas, não pode se dar o luxo de não estar no ambiente virtual. Não pode se dar o luxo de não estar na internet. Né? E aí eu percebo que essa é uma demanda para a gente nesse tempo. Né? Não dá para fugir disso. Ah, o pessoal está lá, o pessoal está aqui, né, com a gente agora, o pessoal está acompanhando, está todo mundo na internet, nas redes sociais. E por mais que seja um desafio, às vezes, a gente lidar com essa nova linguagem, produzir alguma coisa que, ao mesmo tempo que seja bíblico, seja também de excelência, isso dá muito trabalho. Não é fácil, realmente. Às vezes, eu pastorei uma igreja pequena, então a gente ter pessoas que são especializadas nisso, não é todo mundo que tem esse privilégio. Tem muita gente nas nossas igrejas com coração na obra, gente voluntária que mete a cara e vai fazendo. E o que seria da gente sem eles, né? Mas a gente tem o desafio de, ao mesmo tempo que produzir alguma coisa, tem que produzir com excelência. Tem que fazer o melhor que a gente puder. E eu penso nisso porque, quando eu olho para o Novo Testamento, para o Evangelho, a gente percebe, por exemplo, Jesus, quando ele fala para nós da grande comissão, ele diz que a grande comissão ela acontece no mundo inteiro. Né? Uhum. Vocês devem ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Né? E embora isso não tivesse nem na mente de ninguém naquela época, de Marcos, por exemplo, de Mateus, quando escreveram os seus evangelhos, a gente percebe que o mundo inteiro hoje inclui a internet. Todas as pessoas incluem as pessoas que estão no mundo virtual. E a gente precisa alcançar essa galera também. Então, o desafio de fazer algo bíblico, de tentar se comunicar com as pessoas da maneira que elas vão compreender, porque você deve perceber isso também, né, Val? Tem muita gente que não está nem aí para o Evangelho. Tem gente que acha que ser crente ou que seguir Jesus é uma de tantas coisas, é uma coisa qualquer. E aí, como que a gente comunica o Evangelho para quem acha que ele não faz o menor sentido? E no mundo virtual tem tanta gente nessa perspectiva. Então, usar a criatividade, como você falou, esse movimento de oração, ele precisa ser direcionado para esse ambiente virtual também. A gente tem que orar mais pelas pessoas que estão na internet. Precisa pedir a Deus que nos dê sabedoria, capacidade para comunicar para esse pessoal. Então, o desafio é esse, mas eu sei também que, embora ele seja grande, não dá para a gente fugir dele, não.
Verdade. Verdade, eu concordo plenamente, pastor, porque uma coisa, assim que a internet surgiu, e eu acho que a expansão dela, pelo menos no Brasil, aquela alavancada mesmo, acredito que tenha sido aí 2005, por aí, eu ainda não tinha acesso, comecei a ter acesso à internet lá para 2009, 2010, né? E Facebook foi minha primeira rede social em 2012. Ela era tida como o alvo de esfriamento cristão, né? Alguns até julgavam o anticristo vai vir por aí, é aí que vai pegar você e tal, aquela coisa. E a gente, de alguma forma, era ameaçado, né, por esse sistema. É porque eu imagino que os pastores da geração passada, né, você está vivendo uma linha ali, de repente, do nada o negócio aparece, realmente é confrontador. É algo que com certeza impõe um certo medo, porque o desafio do aprendizado, como o senhor falou, ele é muito grande, tanto do aprendizado quanto da produção, né? Você está ali entre no andar da carruagem, como o mundo tem que caminhar. E eu concordo plenamente. A internet hoje em dia, ela é uma ferramenta, ela é, como o senhor bem colocou aí, da grande comissão, o evangelho precisa se propagar o mundo todo. Então, a gente tem o poder, através de um aparelho na nossa mão, de fazer com que essa mensagem chegue, né? Com que essa mensagem ela se expanda, ela vá muito mais além.
E eu acho... Desculpa, te cortei.
Pode falar. Eu ia justamente perguntar nesse processo de produção de conteúdo, né? Eu vi alguns materiais da Ágape, eles são muito bons mesmo. Aconselho, né? Quem, eu não compartilhei porque eu não vi a liberação, eu só usei para mim. Mas esse processo de produção, o senhor, como é que você está fazendo? Montou uma equipe? Como é que está sendo o auxílio dentro desses materiais aí que vocês estão fazendo?
Então, a gente tá tentando, de certa forma, correr atrás do prejuízo, né? Uhum. Então, a gente está tentando tocar em várias questões ao mesmo tempo. A gente está produzindo aqueles vídeos curtos, né? Aquelas pílulas com uma mensagem bíblica e com um desafio. E além disso, ele sempre vem com uma sugestão de atividade semanal. É, esse material a gente está produzindo com ajuda profissional. Tem um amigo nosso que tem nos abençoado muito, nos auxiliando na produção, na edição, na filmagem, na edição desse material, desses vídeos curtos. E todo o restante que a gente está produzindo está sendo de forma amadora mesmo. A gente postou, por exemplo, um vídeo da Josi falando sobre a questão das emoções nesse período de confinamento que a gente está vivendo. Aquele ali foi produção nossa.
Certo.
Sim. Dado as circunstâncias, eu acho que até que a gente conseguiu se virar bem naquele vídeo. A gente está tentando produzir, começamos semana passada, a gente está fazendo podcast também. Então a gente começou semana passada falando sobre a relação desse período de pandemia com o fim, né, o fim dos tempos, ou aquilo que a Bíblia chama de últimos dias. O papo é o podcast da Ágape. Você pode procurar pelo meu nome lá também, Jonatas Oliveira, talvez ajude a procurar, a encontrar.
Muito bom.
Mas aí a gente está tendo que fazer isso e contando com a excelência dos irmãos da nossa comunidade também, né? O pessoal lá que tem preparado os materiais para gravação de vídeo e tudo mais, eles têm feito tudo com muita excelência, né? Às vezes eu gravo, aí tem os irmãos da igreja que têm gravado. A gente já tentou colocar mais pessoas, algumas disseram, não, agora não, é muito novo para mim. Mas a gente vai tentando colocar todo mundo que trabalha com essa parte do ensino na igreja, pelo menos, para dizer que a gente percebe que, mesmo algo sendo novo, se a gente se esforça e a gente tem coragem para colocar a cara, a gente percebe que Deus usa a gente de forma que a gente nem imaginava até então.
É verdade, pastor. Nossa, é fantástico isso. Eu tava conversando com um colega, e ele é muito bobo, ele é muito brincalhão, da nossa turma, né? Da nossa live, que é aquele que leva o evangelho muito a sério, um homem de Deus, mas nunca falta sorriso na boca dele. E aí, eu conversando com ele, e ele falou para mim assim, pô, pastor, aí, eu tô curtindo esse momento, tô curtindo, eu abro o Face, é culto daqui, culto dali, eu abro o Instagram, é culto, é online, é todo tempo, eu tô curtindo que eu posso escolher agora, se eu quero ouvir louvor, eu vou para no Instagram, se eu quero ouvir uma palavra, eu vou para outro. E assim, eu acredito fielmente, pastor, que não é hora da igreja cruzar os braços mesmo. É hora de bombardear. Se é o que nós temos agora, vamos fazer. É a ferramenta. Vamos aproveitar o momento que a gente tem em casa, vamos trabalhar, vamos produzir. Mas ele falou algo que eu comecei a rir. Ele falou assim, pastor, eu tô tendo um relacionamento com a minha esposa tão legal, que em 3 dias eu descobri que ela é uma ótima pessoa. Eu comecei a rir, eu falei, rapaz, eu não sabia disso.
Meu pai.
Ele é bobo demais, né? Nossa, minha esposa é legal pra caramba e tal. E aí, E aí eu comecei a rir falando com ele. E dentro desse pensamento, Deus ele me deu um raciocínio, pastor. Em Mateus 17, no Monte da Transfiguração. Ali no Monte da Transfiguração, Jesus ele vai mostrar a sua melhor face, se é que eu posso dizer assim, quando ele se transfigura, só para os íntimos. Você pode ver que dos 12 discípulos, ele vai levar 3, né, até um certo ponto, e eles vão poder ver Jesus na sua melhor fase. Quando o rosto de Jesus se transfigura, eles contemplam Jesus em sua plenitude, não mais como a carne, não mais como um mortal, né, vamos dizer assim. Eles contemplam Jesus de forma espiritual. E esse texto de Mateus 17, ele me trouxe um entendimento profético, que a nossa melhor face, o nosso melhor momento, o nosso melhor ego, ele é demonstrado para quem é íntimo nosso. Então, às vezes eu sou conhecido no altar ou na rede social, só que não existe nada mais importante do que a minha esposa, no meu caso aqui, minha filha, conhecer o meu melhor lado, né? Dentro dessa brincadeira dele, eu refleti nessa palavra, eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade de mostrar nossa melhor face, nosso melhor... nossa melhor força e qualidade que a gente tem para quem é íntimo nosso, para quem está dentro de casa.
É verdade. Eu vi algumas coisas na internet também nesse período, pessoal postando memes, aquela história. O pessoal não perde tempo, né?
Não perde.
Então, quando começou o período de quarentena, aí a galera começou a postar dizendo: agora a gente vai ver quais são os casamentos que sobrevivem à quarentena. aí isso também me deu uma sugestão para um possível pequeno grupo com os casais da igreja, né? Sobrevivendo às quarentenas.
Eita.
Porque essa proximidade intensa de você estar o tempo inteiro, porque tem casal que quase não se vê, né? A gente sabe disso. Os dois trabalham, às vezes se encontram à noite já na hora de dormir. E agora estão tendo que reaprender a convivência permanente, intensa. Então, para alguns, eu imagino que seja um desafio, ao mesmo tempo que para outros é, como esse irmão aí falou com você, é um período de redescoberta, né? Então, a gente está vivendo um período de relacionamentos muito superficiais, né? E a internet, no seu pior lado, contribui para isso. A gente está vivendo esse distanciamento. É muito fácil conectar, mas ao mesmo tempo é muito fácil desconectar, excluir alguém, silenciar um WhatsApp. E aí a gente percebe que nos aproximar é sempre assim, um caminho que tem tudo a ver com o Evangelho, né? Então, essa semana, enquanto eu conversava com algumas pessoas, enquanto eu produzi aquele podcast, uma das coisas que eu falei, a gente está tendo que ressignificar, por exemplo, a palavra culto, porque a gente não está mais cultuando junto. Está cultuando pela internet, por live, por vídeo. Mas aí a gente percebe o que a Bíblia sempre disse pra gente, que culto não é aquilo que acontece no domingo, aquilo é uma parte do culto. O culto acontece na vida, no meu relacionamento com a minha esposa, na maneira como eu acordo mais cedo do que ela e faço um café de bom grado, na maneira como eu cuido dos meus filhos, na maneira como eu brinco com a minha filha em cima da cama. Então, isso também tem a ver com culto. E esse período está fazendo a gente repensar o que significa culto. Se a gente acha que culto é só aquilo lá, a gente está com um probleminha bem sério.
É verdade. É uma oportunidade de reconsiderar, realmente é o que o senhor falou. Está tendo até testemunho na live aí, ó. A irmã aí está falando, ó, eu mesmo nem vejo meu marido chegar em casa. Quem é a irmã? Outro está falando, ó, papo sadinho demais, pensa, meu primo,
bom,
meu primo.
Bom.
Ó, nós estamos em Portugal, pastor, aí, ó. Juan Leite.
Olha aí.
Você é meu primo aí, lá de Portugal. Benção. Deus abençoe, Juan.
Então, diz meu pai que o avô dele era português. Então, Oliveira Pereira, do meu nome, é de lá.
Ih, maravilha, hein? Ele é brasileiro, tá jogando lá em Portugal. Joga num time lá, que eu já até esqueci o nome agora, Juan, desculpa aí. Mas é benção, pastorzão, é muita vitória. E Uma das coisas que mais me deixa feliz nesse tempo é, é a gente ver realmente aquilo que o senhor falou e como a Cristiane de Paula aí, ela falou. Eu, no começo do ano, eu peguei um papel, eu até oriento você que está assistindo essa live, você que está acompanhando, faça isso, gente. Às vezes vocês olham para a gente, ah, vocês são pastores, vocês não erram, vocês não precisam olhar nada, que nada. Somos meros mortais e pecadores também, salvos pela graça do Senhor Jesus e por muita misericórdia. E aí eu estava em viagem, eu fiquei uma semana e meia de férias do trabalho e da igreja, e aí eu fui para nós fomos para Poços de Caldas, eu e minha esposa, e num dado momento lá, na madrugada, eu acordei para orar, Deus falou no meu coração, pega uma folha e pega uma caneta que eu vou começar a colocar alguma coisa para você escrever. Eu confesso que eu pensei que ia vir um livro na mente, ia vir uma letra de um louvor, ia vir uma mensagem, mas não. O Espírito Santo soprou no meu coração e colocou assim, ó, escreve os erros que você sabe que cometeu, repense sobre eles e não faça de novo. E deixe um espaço em branco, porque no amanhecer a tua esposa vai escrever o resto dos erros que ela sabe a teu respeito. E aí eu comecei a escrever, madrugada forte, escrevendo, fiz um lado, fiz o outro. No outro dia de manhã eu mostrei para ela, moça, esse pedaço da folha aqui é para você escrever os meus erros. E dentre todos que eu reconheci, que ela apontou em mim com o objetivo de ajustar, Deus ele me deu uma ministração e uma palavra. A gente não pode oferecer para os íntimos a nossa sobra. Os íntimos têm que ter a nossa totalidade. Como a irmã falou aí, poxa, às vezes eu não vejo meu marido, às vezes eu chego em casa cansado, é só para dormir. Só que os nossos íntimos, o nosso ministério do lar, da casa, ele tem que receber a minha plenitude. A sobra é o meu trabalho, a sobra é isso, é aquilo. E eu conheço alguns amigos empresários, eu tenho alguns amigos que, inclusive, trabalham dentro da Marinha Americana, a gente se conecta pelo WhatsApp, e eles falaram que alguns dos americanos, grandes empresários que estão quebrando agora com essa crise, eles não conseguem desfrutar desse período dentro de casa. Por quê? Antes de parar, eles diziam que trabalhavam a vida toda para dar o melhor para a família. E agora que o mundo está parado, eles não descobriram ainda que o melhor para a família são eles mesmos. É, a presença deles são o melhor, não é o dinheiro que está na conta, não é. Eu costumo dizer para minha esposa e para minha filha que eu posso ter dinheiro, eu posso levar em parque, em shopping, mas o que mais satisfaz a minha filha é pegar ela no colo e jogar para cima. Então, eu acho que esse período, a igreja ela está se renovando, se fortalecendo, para quando voltar a congregar, voltar a se inteirar, nós vamos ter muito mais força para ir muito mais além. E agora a gente tem um desafio, internet e congregação. Acho que agora Deus ele vai sustentar o Brasil. O Brasil já em oração vai ser alavancado para um novo tempo, para um novo começo, em nome de Jesus.
É verdade, concordo.
Pastorzão, o que, que o senhor acha? Por exemplo, eu recebi duas ligações de pessoas querendo voltar para Jesus nesse período. Uhum. Nós fizemos um culto online ontem, e deixei o WhatsApp lá disponível, recebi duas pessoas, olha, eu quero voltar, chorando, inclusive, mandando um áudio, e aí eu combinei, fui até essa pessoa orar, na rua mesmo, nos encontramos ali no mototáxi, e ele falou para mim, pastor, o que que eu faço agora, para onde eu vou, como que eu congrego, eu aguardo, o que que eu faço, e eu dei uma resposta para ele, com o meu coração, mas eu confesso que eu vim para casa e fiquei assim, meu Deus, será que esse é o momento certo? Porque é um desafio para a gente está sendo atingido por algo que é novo, né? Uhum. O que que o senhor pensa a esse respeito? As pessoas que se convertem nessa forma de igreja virtual, o cuidado, o discipulado, o que o senhor acha disso? O que o senhor talvez orientaria alguém que está, talvez não tenha resposta. Eu até dei uma resposta, mas confesso que a minha resposta ela não me preencheu. Eu ainda ainda necessito de acréscimos nesse trato. O que o senhor pensa a respeito disso?
Então, nesse período, a gente está sob essa orientação de quarentena, né? Então, acho que agora, o jeito certo, ou na verdade o único jeito para o momento é a gente continuar abastecendo esse pessoal com o máximo de conteúdo que a gente puder, né? Sempre focando na excelência, né? De novo, porque a gente sabe que tem muita gente, muito grupo de WhatsApp de igreja, né? Que é só misericórdia.
É.
Só misericórdia. É tanta conversa, mas às vezes pouca produção, pouca eficácia. Então, acho que produzir alguma coisa que seja excelente, que seja assim, diferente no sentido de ser uma novidade, sem abrir mão dos princípios da palavra de Deus. A Bíblia é a mesma, a Bíblia não muda, a gente não pode tentar ajustá-la porque ela é perfeita, mas a maneira como eu comunico isso, então, isso é fundamental. Mas eu entendo que isso vai passar, a gente concorda, deve concordar com isso,
Sim.
e quem chega até Jesus num período de reclusão, onde o seu único contato é a internet, essa pessoa, o mais rápido possível, assim que tudo voltar à normalidade, precisa procurar uma comunidade, precisa procurar uma igreja de confiança, gente em que ela conheça, que ela confie, porque não dá para a gente, em período normal, achar que o encontro presencial da igreja ele é menos importante. Na verdade, ele é uma das coisas que tem sustentado a igreja de Jesus até esse momento, né? Então, a gente precisa desse contato, precisa disso. Eu sei de uma coisa, uma vez eu ouvi um professor meu dizendo, foi agora no fim do ano passado, o professor dizia assim, ó, a gente não sabe como que vai ser o futuro, porque está tudo tão presente no mundo digital. Os cursos, as faculdades, a gente não sabe o que nos aguarda aí para frente. Mas ele dizia uma coisa que me fez pensar, não sei se isso é rápido, não sei se eu vou ver isso acontecer, mas ele diz, ó, vocês já pararam para pensar que os únicos eventos que acontecem ao vivo, que são assistidos ao vivo hoje, são os eventos esportivos. Nada mais é ao vivo na televisão, nada mais é ao vivo, é tudo gravado. YouTube tem online, tem live, um culto ao vivo, mas ele fica lá e talvez a visualização depois que a gravação se encerre é muito maior do que aquela visualização momentânea. Então, essa dinâmica de um mundo que está migrando completamente para o ambiente digital. Isso, em algum momento, isso vai tocar a rotina da igreja. Eu imagino que isso vai tocar. Não sei quando isso acontece. De novo, não sei se isso vai acontecer enquanto eu estiver pastoreando, mas eu sei que a gente vai ter que, daqui agora para frente, se reinventar cada vez mais. A
É uma tendência.
gente tem a palavra de Deus, a gente tem o princípio da comunhão, a gente tem isso tudo. Mas de que maneira isso vai acontecer, eu não sei. Mas assim, voltando ao que você tinha mencionado, se essa pessoa, ela precisa ser o mais rápido possível abraçado por um grupo, né? Se tem igrejas que se reúnem mais em células, mais em pequenos grupos, ela precisa de uma comunidade, seja ela grande, seja ela pequena, ela precisa ser discipulada, precisa ser pastoreada. Ela precisa amadurecer, e a gente só amadurece no convívio com as pessoas. A gente só
Verdade.
amadurece enquanto a gente recebe e dá ao mesmo tempo. Se a gente só está recebendo pela tela do celular ou do computador e a gente não está oferecendo nada em troca, não, a palavra troca não cabe bem aqui, mas a gente também não está doando alguma coisa de nós em benefício de outra pessoa. Isso não tem tanto a ver com o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho de Jesus é uns aos outros o tempo inteiro. Então,
Verdade.
não dá para a gente, nesse momento, pensar numa caminhada sem o envolvimento com uma comunidade local. Eu leio uma vez eu li um livro do Bill Hybels, está até aqui do meu lado. Eu ia citar ele, eu ia mostrar aqui. Uhum. A Revolução do Voluntariado, Bill Hybels. Nesse livro e no outro livro dele, Liderança Corajosa, ele cita uma frase algumas vezes, que ele diz: a igreja local é a esperança do mundo.
Meu Deus.
Então, essa relação de uma comunidade local e o quanto ela é um instrumento de Deus para transformar a vida das pessoas, isso a gente não consegue dimensionar. A gente vê o pessoal que entra e que sai das nossas comunidades, mas o impacto de uma igreja fiel à palavra de Deus e que ama as pessoas, a gente nunca vai conseguir dimensionar de forma completa, porque existem coisas que acontecem nos bastidores, existem uma música que é tocada que o vizinho ouve, uma palavra que é compartilhada no WhatsApp, e a gente nunca consegue dimensionar o alcance que a Igreja de Jesus tem para a transformação das pessoas.
É verdade, eu concordo, pastor, plenamente. Não tem como a gente acabar com a instituição. Em 2016, 2016 ou 2017, não me recordo bem, eu fui participar de uma conferência lá em São Paulo, e eu vi o pastor Cachito Luna. Ele é filho do pastor Cash Luna. Eu acho que é a maior igreja na Guatemala. Tem mais de 500 mil pessoas. Se eu não estou enganado. Não sei se eu estou enganado. A igreja dele é um estádio de futebol. E aí ele... A igreja lotada, lotada mesmo. E nessa conferência ele falou que a igreja tem a tendência a ficar virtual. Na hora eu fechei o bico. Os pastores que estavam do lado fecharam a cara também, porque... E ele deu aquela pausa assim, né? E o tradutor falando, ele falou: a igreja tem tendência a ficar virtual. Ninguém aceitou isso. Eu não concordo com isso, eu não quero isso. E aí ele completou: olha, gente, eu não quero, eu não creio e eu não concordo. Mas é uma tendência que a gente precisa reconsiderar. Então, se ou quando acontecer, como a gente vai estar? Vamos estar preparados, caminhando, ou vamos receber como é um susto, porque você colocou muito bem aí, a comunidade ela precisa existir, ela precisa continuar, só que a gente precisa estar preparado para os dois lados, né? Esse jovem, revelando aqui o que eu falei com ele, falei para ele: olha, hoje eu não posso te incluir em um agrupamento de pessoas por causa das leis e do momento, mas eu quero estar te visitando constantemente, eu quero pelo menos estar podendo ir na tua casa, é uma dessas pessoas. E ele nunca foi cristão, e ele falou que esse bombardeio de informação nas redes sociais, Deus alcançou ele começou a ser tocado. E uma coisa muito linda, pastor, que eu sempre costumo dizer, é o seguinte: existem, até a época que eu me converti, eu só via dois tipos de pessoas se convertendo. Primeiro, interessado em algum benefício do céu, através de uma campanha, através de uma promessa profética, através de alguma coisa. E o segundo grupo era aqueles que tinham medo do diabo. Por exemplo, chegava numa igreja, fazia o apelo: ó, tem um laço de morte para você, fizeram uma obra de bruxaria, fizeram... Então as pessoas se convertiam por esses dois motivos: medo do diabo e interesse em algo em Deus. E esse tipo de apelo, de chamariz para o evangelho, na minha opinião, colocava Jesus como um coitadinho, como se ele dependesse que aquela alma se convertesse. E a gente estudando, entendendo a Bíblia, eu falei: poxa, gente, não é assim, o reino dos céus não é assim. Eu não posso estar interessado somente naquilo, porque se Deus disser não para aquilo que eu estou interessado, então vira as costas e vou embora. E aí entra a questão que o senhor falou, a congregação, a implantação de uma visão pastoral, de uma visão liderança, o discipulado, que o senhor fala muito, né, sobre voluntariado, né? Voluntariado, discipulado. Eu acho que a importância dessa reunião de grupos é você tirar da cabeça das pessoas esse conceito, né? E eu louvo a Deus que não foram muitos, mas Deus, acima de tudo, é claro, conseguiu me orientar a formar algumas pessoas que levantasse a mão e decidisse congregar e aceitar a Jesus, né, no linguajar mais dinâmico que a gente fala, não por interesse ou por medo, mas sim por reconhecimento e gratidão do que Jesus já fez. E essa geração, né, que por misericórdia hoje Deus ele me permitiu estar diante deles ou no meio deles, elas têm causado um certo impacto. Assim como eu olho para a sua vida, né, para a vida da sua esposa, estudei junto, nós estudamos junto na mesma escola, né, no passado, e a gente vem de uma geração anterior que, eu não vou dizer que o ensino era errado, mas a forma como o seu evangelho, como o evangelho era pregado, era meio que impositório, meio que, olha, você tem que fazer isso, e se você não fizer, você é meu inimigo. Né? O senhor usou muito bem essa expressão aí do voluntariado, do ajuntamento. Já é a segunda live que um pastor fala isso. Essa pessoa precisa de um grupo que a ame. Verdade. Porque a igreja precisa para esse momento. É amar, é abraçar.
E falar dessa perspectiva virtual da igreja não significa que a igreja vai deixar de ser igreja, né? A comunidade, ela existe. Comunidade não é aquilo que a gente tinha no Orkut, né? Comunidade é o contato das pessoas, é gente cuidando de gente. E isso acontece de maneiras tão diversas. Isso acontece, às vezes, numa escola dominical, isso acontece num bate-papo depois de um culto de domingo, isso acontece num pequeno grupo, numa célula. Então, a gente está tendo que se reinventar. Eu combinei com o pessoal da nossa igreja lá que nesse período eu intensificaria as ligações. Então, hoje eu não consegui fazer ainda, mas ontem mesmo eu fiquei de 6 das 18 horas até as 20, até 10 para as 20, 10 para as 8, ligando para algumas pessoas, perguntando como é que o pessoal estava, orando, porque a gente não tem mais pelo menos esses 15 dias aí desse recesso, a gente não está tendo esse contato íntimo e presencial. Então eu não posso deixar de saber como que o pessoal está, o que eles estão enfrentando, se eles estão com medo disso tudo, o que eles estão sentindo. Né? Então a igreja acontece, eu gosto muito de uma frase de um pastor batista que eu de vez em quando ouço. Ele diz o seguinte: a igreja começa quando se apagam as luzes do domingo. A gente ainda lida com algumas pessoas que pensam, não acredito que o pessoal saiba, mas ainda há aquele imaginário coletivo de que a igreja é o que acontece no domingo. Aquilo ali é uma parte da igreja, né? É uma parte fundamental. Mas é uma parte. A igreja acontece lá de fora. É em casa, é numa ligação, é numa visita. Né? E esse é um desafio. A comunidade nunca vai acabar porque a comunidade é a igreja de Jesus. E o que é que pode destruir a igreja que Jesus comprou com seu sangue?
Verdade. Nada, né? Aleluia. Nada. Nada pode. Deus é fiel, pastorzão. Creio muito nisso que o senhor está falando aí. Realmente, essa visão, ela pode até ser subdividida, né? O culto e a igreja. O culto ele não começa quando o ministro de louvor ou o dirigente chega lá e começa a vamos orar aqui para iniciar o culto. Né? Isso é algo errado. Eu acho que o culto realmente ele já começa. Você botou o pé no chão da cama, já começa ali o seu culto. Né? Hoje a gente tem costume, né? Eu tenho costume todos os dias estar em oração. À noite, madrugada, de manhã, quando acordo. Hoje eu acrescentei algo no meu período de oração, né? Em período de coronavírus, eu estou gripado há 3 dias. Estava pintando esse espaço aqui, e aí mexi com tinta, fiquei gripado, fiquei irritado.
Deixa eu passar o gel então em você aqui, ó.
Passa o gel na tela aí, tem que evitar o contato. Estou até isolado aqui em cima. E aí eu acrescentei o exercício, né, de respiração todos os dias ao acordar, levantar os braços e tal, aquela coisa toda, respirar fundo, pular uma corda para poder ver se a respiração está em dia, né, e acrescentei isso. Mas algo que eu percebo e eu sempre comento é que realmente o culto ele tem que começar no seu amanhecer. A última vez que eu tive um pico de ansiedade, porque querendo ou não, como a gente lidar com vidas, a gente acaba pegando uma carga emocional muito forte. A gente vê cenas que nos entristecem, a gente vê coisas que às vezes nos deixam baqueados, né? E uma certa feita eu tive uma crise de ansiedade, fui para a UPA, né? Me deu uma dor no peito, aquela coisa tal, não tive alteração de pressão, mas foi um momento. Uhum. E aí quando eu cheguei lá bem alterado, né? Nervoso, doido para ser atendido logo, e aquela dor, e quando eu sentei na fila, eu olhei e falei assim, poxa, meu caso é de emergência, eu vou lá, eles vão ter que me atender. E na hora o Espírito Santo falou para mim assim, olha, eu estou te dando a oportunidade de cultuar o meu nome aqui. Então, aquela palavra, né, em contato, que me veio ao coração naquele momento, me fez repensar e retrair. A Josi que usa esse repense, né? Acho que é o slogan dela, né? Repense, né? Estou pegando a chave da Josi também. Sábado eu vou estar com ela aí, 3 horas da tarde. José Benção. E aí eu repensei, falei, não, peraí, a minha atitude aqui talvez vai invalidar o culto que eu comecei a prestar de manhã. E ali eu sentei, aguardei, porque existem momentos da nossa vida que a gente se deixar, a gente eleva um pouco, né, o nível emocional ou de estresse, a gente às vezes vai falar. E aí eu repensei, sentei, e por graça e misericórdia de Deus, eu não precisei nem passar pelo médico, a dor passou. Então, eu acho que nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento social, que vai ser breve, né, vai acabar já, a gente precisa de um contato com o Espírito Santo, um contato com Deus, e essa comunhão e oração em saber se é para dar um passo ou se é para parar, se é para parar ou se é para recuar. Eu acho que isso é muito importante também para esse momento. Pastorzão, são 8h20, estão me informando aqui que a live vai acabar 8h34, então nós temos aí 14 minutos. Queria que o senhor deixasse uma palavra, uma reflexão aí para essa geração, algo do seu coração aí, que Deus possa nos alimentar aí com algo que o senhor tem, através, já tem alimentado nessa conversa, mas deixa à vontade nesse período aí.
Tá certo. Eu quero apenas compartilhar assim, um pouco do que está assim, na minha mente, no meu coração, em relação à Igreja de Jesus nesse período. Né? Eu acho que eu preciso até fazer uma ressalva de quem sou eu para achar alguma coisa a respeito da Igreja de Jesus. Mas eu tenho, a cada ano que passa, eu tenho descoberto que eu estou no lugar que Deus queria que eu estivesse. Eu nunca tinha me imaginado pastoreando.
Nossa,
Eu sei que eu não posso fazer outra coisa da minha vida. Eu sei que se a igreja for para a internet ou for para outro lugar, eu sei que o meu lugar é pastoreando pessoas. Então, essa relação assim, com a igreja local tem me feito assim, perceber esse chamado de Jesus para esse tempo. Eu tenho lido algumas coisas, tenho ouvido algumas pessoas, tenho tido um privilégio assim, muito grande, que eu também não imaginava, que é de fazer uma pós-graduação em plantação e revitalização de igrejas. Consegui uma bolsa de estudos pela minha denominação, a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Uhum. E eu estou fazendo essa pós-graduação, e esse período estudando sobre a revitalização, a plantação de uma igreja, eu tenho percebido que a Igreja de Jesus, ela precisa cada vez mais olhar à sua volta, a entender quem são as pessoas que estão à sua volta, a comunicar o evangelho de uma maneira muito mais pensada do que improvisada. A gente está num período onde está todo mundo com muito conhecimento. O pessoal para quem a gente prega hoje, o pessoal fala outras línguas, o pessoal lê livros, o pessoal está por dentro do que está passando nos filmes. E aí eu percebo que a gente precisa contextualizar a nossa pregação para esse pessoal. Eu preciso ser excelente naquilo que eu faço junto com a minha comunidade, porque a gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão acostumadas a ter excelência ao seu contato, né? À sua disposição. Eles abrem a tela do celular, eles têm 2, 3 plataformas de série, de filme, que são muito bem produzidos. E aí a minha pregação de domingo à noite, ela precisa ser excelente também, ela precisa comunicar para as pessoas para quem eu prego. É, e aí isso me faz perceber essa paixão pela Igreja de Jesus, assim, cada vez mais acesa no meu coração. Então, o que eu tenho para deixar para o pessoal é, assim, olhe com muito mais carinho para a sua comunidade, olhe com muito Aleluia. Mais respeito para as pessoas que têm feito a obra do Senhor nesse lugar. A gente que está chegando agora, né, eu me coloco nessa posição, está chegando agora, às vezes a gente vem com aquela força achando que a gente vai resolver o problema do mundo. Mas tem gente que está sustentando a igreja, a comunidade em oração há tanto tempo. Então eu preciso amar essas pessoas, eu preciso me importar com elas, eu preciso incentivar a minha comunidade a olhar para as pessoas que estão do lado de fora da igreja. Eu tenho um grande privilégio, que é... Jesus me deu um privilégio assim, muito grande, de pastorear uma comunidade que é muito receptiva, é muito, muito calorosa. Então nesse tempo eu fui percebendo... E, embora eu quisesse uma igreja que tivesse muitos músicos, para que a gente tivesse uma banda muito fera, Deus me deu gente comprometida com o evangelho, que está fazendo um louvor legal, mas ele me cercou de pessoas que têm dons de misericórdia. E aí eu estou percebendo, já há uns 2 anos e meio, a gente está vendo Deus conduzir a nossa igreja para esse caminho de olhar para o pessoal de fora, de olhar para um trabalho em relação à cidade. A gente tem dado apoio a centros de recuperação, a gente tem se preocupado em tentar socorrer quem está precisando. É claro que a demanda é muito maior do que daquilo que a gente pode abraçar, mas eu olho e digo de novo, pessoal, ame a sua comunidade, abrace essa galera, coloque seu coração para servir por amor junto com esse povo. Não arrume problema com ninguém, seja a solução para os problemas que aparecem, e seja um desses incentivadores que está sempre dizendo: ó, pessoal, vamos para fora, vamos servir, vamos. O que a gente pode fazer em relação à nossa cidade? O que está acontecendo na nossa rua que a igreja pode socorrer nesse período de reclusão? A gente volta àquela pergunta, né? Será que o pessoal da nossa rua, da rua onde a igreja se reúne, está sentindo falta da gente? Essa é uma pergunta para a gente fazer nesse período. Então, eu incentivo você a abraçar a sua comunidade. Jesus tem conduzido essa igreja, Jesus tem caminhado, tem fortalecido pessoas ali. Então, se envolva naquilo que Jesus já está fazendo antes de você chegar lá, e faça com amor e com excelência tudo que vier à sua mão.
Glória a Deus, glória a Deus, amém. Eu louvo a Deus, estou vendo gente falando aí, ó. Eu também sinto, Emanuele, né? Diário de Emanuele, estava com esse pensamento, a oportunidade de voltarmos ao primeiro amor. Márcio também, Márcio MTG, obreiro Márcio, Deus está dando a oportunidade de voltar ao primeiro amor. Eu creio realmente, a gente está reconsiderando muita coisa, esse é o período que... Eu não uso como castigo, eu uso como verdadeira oportunidade. Né? Como o senhor bem colocou aí, pastor Jonathan, eu sou totalmente de acordo. Aquela ideia da igreja fora das quatro paredes, né? A necessidade de nós olharmos para fora. Filipenses 2, ele vai falar, se eu não estou enganado no texto, não considere propriamente aquilo que é teu, mas também o que é dos outros, né? Considerando os outros superiores a você mesmo. Então existe uma enorme necessidade de que a graça, o amor, seja o que for que Deus ele me atribuir, eu compartilhe isso ao meu redor, né? Uma necessidade de olhar em volta, de olhar em círculo, né? Eu acho muito importante essa tua colocação, até porque Eu, um tempo atrás, eu fui questionado por um jovem e estava para mudar da cidade, né? Na ocasião, eu ia para Minas Gerais, ia sair do Rio de Janeiro, e o jovem, ele me confrontou de uma forma, falou: pastor, o único caminho para chegar até Deus é Jesus. E qual é o caminho para chegar até Jesus? E aquela palavra falou assim, forte no meu coração, falou: o caminho para chegar até Jesus, a igreja, somos os representantes dele. E ele falou: então, se o senhor for embora, eu não estou vendo ninguém para me conduzir. Era um jovem que aceitou Jesus com a gente, querendo ou não, cria aquele elo, né? Quando a gente fala assim, dá uma intenção de superioridade, mas não é. Falo com muita humildade, aquele elo, assim como eu tenho alguém que me inspira até hoje, né, que implantou a palavra dentro de mim, ele teve essa sensação. Eu falei para ele: rapaz, a igreja do Senhor, ela não é denominacional, ela não tem nome, ela não tem rótulo. A igreja do Senhor é reino. Então, onde tiver uma porta que pregue uma palavra de salvação, um alimento espiritual que sustente a tua fé e a tua alma, aquilo ali é o porta-voz de Jesus, é a boca de Deus através daquela igreja falando. Isso eu coloco algo muito importante, né? Eu vou, faltam 4 minutinhos para encerrar. Eu acho que a gente tem que realmente caminhar como um representante do céu. A Bíblia vai falar que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Então, se nós não somos, a gente precisa representar o mundo que nós somos. Precisamos representar aquele que nos deu algo que estava dentro, né? Que é o sopro, o fôlego de vida. Então, às vezes é confrontante, é renunciante, mas nós temos essa necessidade. Dentro do que o Senhor colocou aí, eu aplico, né? Essa live vai ficar salva aqui como um alimento para quem assistir depois, mas a gente precisa realmente olhar com amor, olhar em volta e implantar misericórdia, né? Como o Senhor disse. Amém, pastorzão? Encerra aí.
Amém, com
uma palavra final, em 3 minutinhos a live vai cair.
Tá. Eu só encerro então dizendo sobre essa dinâmica de igreja aí, que vai para fora, não tem mistério. Comece fazendo de pouquinho, não tente resolver o problema do mundo, tente socorrer quem está do lado, um vizinho, seja a mão de Jesus tocando a vida das pessoas. Eu agradeço a sua companhia aqui, foi um privilégio para mim, desculpa aí qualquer coisa e a gente está junto. Quero agradecer o pessoal da Ágape que estava online aí, que eu percebi, uma galera da nossa igreja aí passando também. Então, te abençoe. E todo mundo que acompanhou a gente, que essas palavras sirvam, potencializadas pelo Espírito Santo, sirvam para edificação de todos nós.